salgado? Carne ou peixe? Está com pressa ou sem tempo? Assar ou grelhar? Sabores da Rosa, na cozinha dos 98.7. Porque a culinária é uma arte e também pode ser uma paixão. Bom apetite no ar. Rosa Rocha.
Olá então para todos, muito boa noite, bem-vindos a esta que é uma emissão de Sabores da Rosa. Eu vou estar convosco aqui das 19 às 20 e eu sou Rosa Rocha, isso já toda a gente sabe, não é? Nós estamos todos juntos no sítio do costume 98.7 e tratem das vossas coisinhas aí em casa, para quem está a chegar agora do trabalho ou quiçá... Não sabem o que é que ainda têm que fazer para o jantar. Fiquem connosco e eu venho já a seguir com a primeira receita de hoje. Vão ver que vai valer a pena, como sempre. Até já. São agora 10 minutos após as 19. Sabores da Rosa vai estar convosco até às 20. Venha aprender, portanto, connosco a fazer uma receita que é a primeira desta hora de emissão. Portanto, a receita é essa que vai ser costela assada com um tempero delicioso, um tempero muito fácil de fazer e, portanto, uma boa pedida para hoje. Então, vamos conferir dentro de momentos esta primeira receita de hoje. Portanto, eu vou dar mais um bocadinho para vocês conseguirem, assim, arranjarem uma caneta, um lápis, algo e uma folha de papel onde vão poder anotar, assim, esta receita de hoje. Portanto, não se distraiam. Que eu venho já dentro de momentos com os ingredientes desta maravilha. Vamos começar assim então com esta primeira partilha de hoje, esta receita fantástica de costela assada com um tempero delicioso. Nós vamos deixar aqui agora, aposto que muitos de vós já estão a salivar, porque sabem perfeitamente que este programa Sabores da Rosa só traz coisas muito boas, delícias. Eu, aliás, já estou a começar a ser conhecida pela menina que engorda as pessoas, eu não quero isso, só um bocadinho mesmo, mas depois vocês também vão acabar por fazer desporto, beber água, e vão conseguir combater assim, portanto, estas as neirolas, digamos assim, num ato de brincadeira que possamos chamar. Boa noite, Janete Oliveira, Ângela Paes, muito obrigado por estarem connosco. Comecem já a anotar esta receita, porque eu vou passar de imediato aos ingredientes da mesma. Portanto, vamos já adicionar 1 kg de costela, 2 dentes de alho, 1 cebola, 3 colheres de azeite, 1 limão, 1 pitada de orégano, vamos ainda colocar 1 pitada de pimenta do reino, 1 caldo de carne, sal grosso e papel de alumínio. Portanto, convém, não é nada dispendioso esta receita, leva assim, coisas muito baratinhas e dá para fazer, ainda por cima estas coisas todas, vocês têm tudo lá em casa, não é? E se estavam sem nenhuma ideia para fazer esta costelinha, muito simples, vocês vão acabar por colocar esta costelinha no forno, que é o que vai acontecer, e depois vão tomar um duche e tudo isso, e vão jantar em paz. Modo de preparação. Em uma forma, vamos cobrir a costela com o papel de alumínio e depois vamos colocar a costela temperada com sal grosso a gosto. Não abusem no sal, por favor. Em seguida, portanto, no recipiente, vamos misturar todos os temperos, o sumo de limão. Vamos mexer bem e reservar. Então, na costela, vamos picar os alhos, a cebola em rodelas e vamos colocar por cima da carne. Vamos despejar o azeite por cima também. Muito simples, não é? Por fim, depois vamos despejar o sumo de limão com os temperos na carne. Vamos embrulhar com o papel. Em seguida, não vamos mexer na mesma por cerca de 30 minutos. Portanto, dá sempre para arranjarem qualquer coisa em casa, arrumar alguma coisa e isso, não é? E não só para quem está em casa. Tem gente que eu sei que ainda está a conduzir e, no entanto, já nos está a ouvir. Vai fixar assim qualquer coisa nos ouvidos e depois vão surpreender lá em casa, porque eu sei que vocês vão gravar esta receita na vossa memória. Depois, então, como eu disse, não mexer durante os 30 minutos. Por fim, vamos então levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e vamos deixar assar por 1 hora. Não se esqueçam de ir virando, de não se queimarem também, usem uma luva. E então, enquanto vocês vão, portanto, tomar então um duche, tratar das vossas coisinhas, que já chegaram todos cansados, não é? Depois de tudo isso, vamos tirar o papel e deixar descansar por 30 minutos. Ou se quiserem podem entretanto, enquanto portanto este arranjo vai descansando, podem preparar uma salada, um pouco de arroz ou batata, o que vocês gostarem, que tiverem em casa para acompanhamento. E estamos assim já com a primeira receita em cima da mesa. Thank you. E nós não estamos aqui mesmo para ouvir grande música, não é? Portanto, a música sou eu que dou aqui a vocês. Esta música que é muito engraçada, para vocês poderem dançar aí na cozinha, mas de uma outra forma. Passamos assim já à segunda receita de hoje, também muito prática. Portanto, são muito, muito fácil. Portanto, são umas costeletas da avózinha. Receitas muito antigas, muito apetitosas. Portanto, ingredientes para 4 pessoas. Não sei o que é que vocês comem, não é? Não sei, por exemplo, o nosso colega, o João, se calhar come por 4 pessoas e não chega. Eu não sei, João, por exemplo, muito obrigado pela tua mensagem. É sempre muito bom, portanto, regressar e ter os nossos colegas e diretores e todas essas pessoas assim a dar-nos mimo. É muito bom, somos uma boa equipa. Portanto, vamos então passar já, antes que... Há uma música... Eu tenho uma lágrima no canto do olho... Vamos, mas é passar aos ingredientes para estas 4 pessoas das costeletas da avózinha. São apenas 4 costeletas do cachaço de porco finas, portanto, azeite, 4 dentes de alho grandes laminados, 50 ml de vinho branco e 2 colheres de sopa de manteiga só. Eu hoje só trago a xixa e depois vocês aí em casa, não sei, olha, se tiverem um pouco de esparguete, algo do almoço ou isso, podem aproveitar, é muito bom, portanto, fazer o reaproveitamento das coisinhas que vão sobrando aí em casa, nada de desperdícios. Então vamos na frigideira onde cozinhamos as costeletas adicionar, portanto, o vinho branco. Com a ajuda de uma colher de pau, vamos mexer o fundo da frigideira para libertar os sabores caramelizados da frigideira. Vamos colocar a manteiga também na frigideira, deixar derreter, juntar o leite, sal e pimenta, envolver mexendo, portanto, a frigideira em movimentos circulares. Boa noite, Silvina Conde, um beijinho para ti, obrigado por estares connosco. Portanto, vamos colocar as costeletas neste molho e vamos servir e acompanhar então com massa, com batatinha cozida, batata frita, não muita, atenção, só 3 palitinhos de batata, mais nada. Pode ser, Elizabeth Silva, que eu sei que tu me estás a ver, concordas com isso, só 3 palitos de batata. Eu sei que tu até gostas de fazer assim umas comidas também fantásticas e não gostas nada dessas coisas de fritos, só coisas boas, não é? Portanto, vamos servir esta receita com um sorriso e resta-me desejar bom apetite para vocês. Vamos prosseguir então aqui só com um pouquinho de música e eu venho já para aqui, para o tralalá com vocês, para deixarmos assim, portanto, a terceira receita de hoje. Passam agora sensivelmente 21 minutos após as 19. Eu sou a Rosa Rocha, vou estar convosco até às 20, 98.7, o sítio do costume. Foi assim que tudo começou com esta música em Sabores da Rosa. Por acaso agora estava mesmo com muitas saudades de ouvir portanto, esta pequena lembrança aqui, portanto, nesta hora de emissão. Nós vamos prosseguir e vamos prosseguir com um franguinho assado tipo frito, super crocante e zero fritura. Amo esse segredo. E portanto, a nossa Elizabeth Silva diz que que concordem muito bem. Eu conheço-te, sei que és uma excelente cozinheira, portanto, não tenho dúvida. Também temos a nossa Liliana Rocha, uma beijoca para ti. Liliana, obrigado por estares connosco. E temos também a Susana Ribeiro. Boa noite também, muito obrigado por estares connosco. Tem muitas pessoas a entrar e espero, portanto, que não me falhe nenhuma. De qualquer das formas, eu deixo aquele beijo, um beijo muito grande para vocês. E vamos prosseguir dentro de momentos com a próxima receita.
Irresistível.
Mesmo. Irresistível este franguinho que nós vamos fazer agora todas juntas. Porque eu ainda não vi aqui nenhum senhor, não é? A não ser o João. Mas o João também tem uma excelente cozinheira lá em casa, para bolos e todas as coisas boas. Por isso nem sei se o João vai se dar ao trabalho de fazer assim este franguinho, não é? Portanto, vamos aos ingredientes. Um frango cortado, limão, sal a gosto, pimenta do reino, e 4 dentes de alho, 2 ovos, farinha de trigo para empanar, farinha de rosca também para empanar, azeite puro e óleo. Portanto, estão assim os ingredientes deste franguinho. Eu posso repetir para não falhar nada. Vamos então, um franguinho cortado, limão, sal a gosto, pimenta do reino, 4 dentes de alho, 2 ovos, farinha de trigo para empanar, farinha de rosca para empanar, azeite puro e óleo. Eu já começo a salivar e depois é assim, começa a enrolar. Um beijinho para ti também, Susana. Vamos fazer este franguinho, Susana. Vamos lá, mãozinhas à massa, vamos começar a trabalhar todas juntas. Vamos temperar o frango com o limão, o alho, o sal e a pimenta. Vamos deixar marinar por algum tempo. Se por acaso quiserem temperar este franguinho para amanhã, podem deixar temperado. Não há problema nenhum, aliás, quanto mais tempo melhor. Vamos passar os pedaços pela farinha de trigo, logo após pelo ovo e em seguida pela farinha de rosca. Depois vamos levar a uma forma untada com óleo e vamos regar com azeite por cima da mistura e, entretanto, o caldo do tempero vamos despejar em volta dos pedaços e levar assim ao forno quente a cerca de 180 graus até dourar. Pois é, e mais uma vez eu vou deixar o vosso acompanhamento. O acompanhamento, portanto, ao vosso critério. Estava aqui a falar convosco e estava a ler também os comentários. Entretanto, Janete, eu vou-te responder. Logo que possa, eu vou-te responder à tua mensagem. Portanto, tu... Exatamente. Já tens aí pessoas a ajudar. Portanto, a farinha de rosca é o chamado pão ralado, não é? E há pessoas que não sabem. Depois, lá está, por isso é que tu consegues ver aquele aspecto crocante. É precisamente por causa desta mistura de farinhas. Deixamos, então, assim... em cima da mesa. Alguém me sabe dizer quantas receitas é que nós já falamos hoje? Realmente isto está aqui... não sei se vocês... atentas estão. Isso é verdade. Mas eu gostava que me dissessem quantas receitas é que nós já falamos aqui. Por acaso já consegui contar. Vamos lá ver se alguma destas meninas me consegue escrever aqui quantas receitas é que nós já partilhamos aqui hoje. Vou passar aqui um pouco de música e, entretanto, que lindo, que giro, as minhas meninas deste lado a conversarem umas com as outras, a partilharem conhecimentos. Muito bem, sim senhora, gosto de ver isso. Como eu estava a dizer, estamos quase com 30 minutos em cima da mesa, já, aqui, 21 de novembro de 2023, terça-feira, e eu vou passar aqui um pouco de música, entretanto venho já a seguir com a quarta receita de hoje. Muito bem, Janete, tens razão, era não, são mesmo 3 receitas. Lindas meninas, eu adoro estas meninas todas. Até já, então. Thank you. peixinho frito sequinho. Que me dizem, meninas, que vocês estão aí todas desse lado a ajudar aqui a Rosinha a fazer estas paparocas. Que me dizem, há um peixe frito sequinho de vez em quando, não é? Também sabe bem. Olha, Elizabeth, desculpa lá, mas de vez em quando, não é? Também é bom. Portanto, quem gosta deste peixinho frito, assim de um peixinho fritinho, portanto, eu adoro, e esta receita vai garantir que ele fique bem sequinho e crocante, e é uma verdadeira delícia. Em vossa casa fará qualquer um lamber os beiços, como se diz em português. Vamos conferir? Vamos lá então. Vamos passar assim aos ingredientes deste peixinho, portanto, 1,5 kg de peixe, e o peixe eu vou deixar ao vosso critério, que vocês tiverem em casa. Podia dar aqui imensos nomes e isso, mas não vale a pena, porque assim, se forem lá à casa, eu tenho filetes, pescada e não sei o quê. Se for a vossa casa, vocês têm isto e aquilo. Portanto, vejam lá o que é que vos dá jeito sair do congelador, e depois, entretanto, vamos lá prosseguir assim com esta receita de hoje, que eu vou passar já os ingredientes.
Delicioso.
E é mesmo, é delicioso. E cá estou eu, nos cortes da música, porque o que interessa mesmo é as paparocas. Como disse há pouco, os ingredientes, 1,5 kg de peixe, já falamos sobre o peixe, portanto é o que vocês tiverem em casa, 2 dentes de alho amassados, sumo de um limão, pimenta do reino também a gosto, sal também a gosto. Depois vamos, portanto, uma canequinha de chá de farinha de trigo. Vamos adicionar também uma canequinha de chá de fubá. Estas coisas vocês encontram nas grandes superfícies, e se calhar até também têm lá em casa, portanto, essas coisas todas, não é? E falta ainda uma colher de sopa de amido de milho. Ou seja, para não vocês não ficarem com dúvidas, eu vou dizer já que é maisena. Não sei se assim a nossa Janete se calhar já fica a saber de tudo. Temos também aqui o José Baeta, portanto, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço também para si. Faça este peixinho frito, sequinho, e depois diga-nos alguma coisa. Finalmente temos aqui um senhor no meio destas meninas todas. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Portanto, vamos já passar ao modo de preparo. Os ingredientes já lá vão. Isto é, portanto, muita informação. Portanto, eu aqui devo de ter 4 cabeças, por aí, do tamanho da minha. Portanto, uma para estar aqui a falar convosco. Estou a ler as receitas porque tenho que trazer tudo com peso e medida para que nada lá em casa corra mal. Depois, entretanto, tenho aqui do lado direito os computadores, onde tenho também que estar atenta, portanto, às músicas, aos timings e tudo isso. E depois ainda temos aqui, deste lado, uma tela, portanto, com as pessoas a falarem comigo por mensagem e tudo isso. É maravilhoso. Eu adoro. Temos o Luís Fonseca Berg. Olá, senhor Luís. Há tanto tempo que eu já não o via. Um beijinho também para a dona Fátima. Há tanto tempo que eu já não o via, sinceramente. Vamos preparar o peixinho, então, porque senão a hora vai passar e não há peixe para a noite. Vamos limpar o peixe, vamos cortar em postas, ou se tiver já cortado, não sei se tiverem lá congelado em casa ou cortado, está tudo bem. Vamos cortar em filé ou usar ele inteiro, é como tiverem aí em casa. Depois, em seguida, vamos temperar o peixe com o sumo de limão, o alho, o sal, a pimenta do reino a gosto. Vamos cobrir e deixar descansar por 30 minutos no tempero, o que dá tempo para vocês fazerem mais qualquer coisa aí em casa. E numa tigela vamos juntar a farinha de trigo, o fubá e o amido de milho, a maisena, não é? E vamos empanar o peixe nessa mistura e depois levar então a fritar em óleo quente. Atenção para não se queimarem, muito cuidado, porque eu já tenho muitas tatuagens e de graça. E depois vamos acomodar o peixe em papel toalha para tirar o excesso do óleo, e vamos servir com o que vocês tiverem em casa. Não sei, olha, pode ser com um pouco de broa de milho para mim, e um caldinho verde ou uma sopinha quentinha, e já está bom. Eu não sou nada esquisita e muito prática. Portanto, temos assim já mais uma receita aqui em cima da mesa. Eu penso que ainda teremos tempo, portanto, para trabalharmos aqui mais uma receita, pelo menos mais uma. Não prometo que haja tempo para mais, mas com certeza vamos ver se ainda conseguimos fazer aqui um bacalhau à Brás no forno, que é para também não estarmos aqui com mais fritos, senão daqui a nada vocês vão vou-me atirar ao mar, não é? Então, até já, e não saiam do vosso lugar, porque vem aí um bacalhau à brás no forno e eu vou precisar da vossa ajuda para fazer esta maravilha. A 35 minutos após as 19 da noite, terça-feira, 21 de novembro de 2023, Sabores da Rosa consigo até às 20. E eu sou a Rosa Rocha e estou de coração cheio com tanta companhia que vocês me fazem. Estamos assim já com a próxima receita em cima da mesa, bacalhau à brás no forno. Portanto, este bacalhau é uma das receitas mais apreciadas da culinária portuguesa, no meu entender, e talvez uma das formas mais populares de comer o bacalhau. Existem diversas formas de o consumir e uma das mais interessantes talvez seja esta, bacalhau à brás gratinado no forno. É uma receita que não tem grandes segredos, a forma de o fazer é praticamente a receita clássica, mas com o detalhe de gratinar no forno durante alguns minutos, o que apura ainda mais o sabor dos ingredientes. E então, vamos assim partilhar desde já os ingredientes do mesmo dentro de instantes. Passamos assim então aos ingredientes deste maravilhoso bacalhau à brás no forno. 500 gramas de bacalhau. Se não tiverem bacalhau, pode ser as migas de palouco, por exemplo, também dá. 600 gramas de batatas, 5 ovos, 2 cebolas, 2 dentes de alho, salsa quanto basta, 4 colheres de sopa de azeite, sal quanto basta também, pimentinha quanto basta e azeitonas para enfeitar. E se quiserem para mim, ponham 1 quilo de azeitonas, se faz favor, que é para eu comer à vontade. Eu adoro azeitonas pretas, ok? Pretas, aquelas azeitonas gordas, pretas. E passamos assim já ao modo de preparo. Portanto, vamos desfiar o bacalhau com as mãos de modo a obter pedaços pequenos. Cortamos as batatas em palitos fininhos, palha e a cebola em rodelas fininhas. Levamos um tacho ao lume com azeite, a cebola e o alho picado. Deixamos refogar até cozer a cebola e junta-se depois o bacalhau, deixando cozinhar. Entretanto, vamos fritar as batatinhas em óleo bem quente, só até alourarem ligeiramente. Retiramos, deixamos escorrer sobre papel absorvente. Juntamos depois as batatas ao bacalhau e mexemos muito bem com muito carinho. À parte, vamos bater os ovos e temperar com um pouco de sal e pimenta. E vocês já sabem, vão continuando a escrever e eu vou já ler a restante receita.
Oh, Rosa, olha a minha dieta.
Eu não vou olhar a dieta hoje, vou deixar a restante receita aqui em cima da mesa. Boa noite, Adélia Folhas, muito obrigado por estares connosco. Viestes a meio do nosso bacalhau à Brás no forno, mas nós ainda vamos prosseguir, portanto, com a continuação da preparação do mesmo, porque isto para escrever tudo aí em casa também não é fácil. E nós já íamos na parte de juntar as batatas ao bacalhau e mexer com muito carinho. À parte, vamos bater os ovos e temperar então com um pouco de sal e de pimenta. Colocamos a mistura, portanto, de bacalhau e batatas num prato que possa ir ao forno, um recipiente, um refratário, portanto, à mesa. E então vamos verter os ovos cuidadosamente sobre o bacalhau. Levamos depois ao forno previamente aquecido a 180 graus e que até dá jeito porque agora está a ficar um frio daqueles, e vamos levar então, como eu disse, a 180 graus no forno aquecido cerca de 10 minutos de modo a que os ovos fiquem em creme e não demasiado cozidos quando servirmos assim o bacalhau. Estou a ficar cheia de fome, sinceramente. Deu-me agora um apetite. Eu adoro este prato. E então depois vamos polvilhar com a salsa, para quem gostar, não é? Nem toda a gente gosta, senão não precisam de colocar, mas para mim podem colocar à vontade. E então 1 quilo de azeitonas, para mim também. Para vocês é só 2 ou 3, ok? Não pode ser mais, mas para mim pode ser 1 quilo. E vamos servir com uma saladinha. O que tiverem em casa, alface, tomate, pepino, qualquer coisa que dê para fazer aí uma salada, podem servir, se tiverem. Se não tiverem, comem só o bacalhau. E está assim, portanto, esta receita já aqui em cima da mesa. Nós também temos aqui algumas dicas em relação, portanto, ao mesmo. Apesar de poder utilizar o tipo de azeitonas que mais lhe agradarem, não é? Que é o caso que eu disse que queria as azeitonas pretas, recomendamos, sinceramente, as azeitonas pretas. Ganhei. Por serem aquelas cujo sabor combina melhor com o bacalhau, é verdade, só se não gostarem mesmo. Podem utilizar batata palha comprada no supermercado, mas confiem em mim. Portanto, a receita é muito mais saborosa se for feita com batata palha cozinhada em casa, sem dúvida. Tu gostas de verdes? Então pronto, eu fico com as pretas, tu ficas com as verdes, Janete, se não há problema. Portanto, se não apreciar a batata palha, pode optar por fritar as batatas consoante o seu gosto pessoal. Aliás, pode ir ao forno, pode até cozer ligeiramente as batatas e esperar depois que elas assem durante a cozedura no forno. A quantidade de batatas é igual geralmente à quantidade do bacalhau, no entanto, pode variar as quantidades consoante o gosto pessoal. Recomenda-se utilizar bacalhau previamente demolhado, se quer dar um toque extra sabor, portanto, aquele sabor ainda mais acentuado, podemos adicionar uma folha de louro ao refogado de alho e cebola. E pronto, está assim todas as receitas em cima da mesa. Não venham dizer que não eram boas, ai porque eram. Ai se eram, ai se são. E então feita para vocês aí em casa, então isto é que vai ser. Já me cheira daqui. Nós temos então as receitas todas em cima da mesa por hoje. Passam 42 minutos após as 19. Portanto, isto foi uma hora assim sempre seguidinha, quase uma hora, que ainda não fechamos o programa, não é? Com todos vocês aqui também a acompanhar-me. Vamos passar aqui um pouco de música. Entretanto, venho já a seguir me despedir de todos vocês. Portanto, não saiam daí, não me deixem, que eu venho já dar um beijinho a todos e um abraço muito apertado, como é habitual. Fiquem connosco, 98.7. Até já.
Toca a experimentar.
Chegamos assim calmamente à reta final desta hora de emissão de Sabores da Rosa, hoje terça-feira 21 de novembro de 2023. Então, por hoje está tudo, portanto nós estamos cá às terças-feiras das 19 às 20. Eu sou a Rosa Rocha e venho deixar aquele beijinho do costume, aquele abraço muito apertado, quase de partir costelas. Um beijinho também para as pessoas que não estão em Portugal e que conseguem acompanhar o nosso streaming e que fazem as nossas receitas lá, que têm muitas saudades das paparocas portuguesas. Pode ser que a gente se encontre agora por cá no Natal, quem sabe, não é? Deus queira que sim. E, portanto, resta-me desejar uma excelente noite para todos, uma ótima semana, muita saúde e cuidem-se. Até para a semana, se Deus quiser.
Rosa, já estou com água na boca.
Salgado, carne ou peixe? Está com pressa ou sem tempo? Assar ou grelhar? Sabores da Rosa, na cozinha dos 98.7. Porque a culinária é uma arte e também pode ser uma paixão. Bom apetite!